Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marco Antônio e está começando mais uma edição do Erga Omnes, o seu podcast criminal. Quer fazer parte da família Mastermind Criminal? É só mandar uma mensagem no direct do nosso perfil do Instagram, @mmcriminal, com o seu número de celular e aguardar que vamos te ligar. Mas ó, vê se não esquece o DDD, beleza? Mais uma coisa, na nossa bio do Instagram, você tem acesso a um link que te leva para o nosso site www.mmcriminal.com.br, para os nossos podcasts e para a nossa loja, onde você pode adquirir nossas armaduras. Vale a pena dar uma conferida. André, como está o episódio de hoje?
Fala, meu irmão, minha irmã. André Colares falando. E olha só, a reunião de hoje foi sensacional. Dois grandes peritos faciais estiveram conosco e fizemos múltiplas abordagens, desde uma perspectiva histórica, o que é facts, a legitimidade científica disso, quem criou, qual a idoneidade de uma análise. Falamos sobre o encaramento da jurisprudência no que diz respeito à linguagem corporal como meio de prova. Falamos sobre como identificar mentiras, como aumentar a nossa capacidade persuasiva. O papo foi muito legal, muito interessante, com dois grandes profissionais. Você vai acompanhar um pouquinho aqui no nosso podcast do que rolou. Aproveite e olha só, não deixe de entrar no nosso site. Ali é um ambiente muito positivo para que você possa gerar oportunidades profissionais, observar teses de amigos e amigas que deram certo quando aplicaram na respectiva localidade e, além disso, se conectar com outros profissionais, com outros advogados criminalistas. Portanto, acesse o nosso site www.mmcriminal.com.br. Classifica aqui no nosso podcast, clica aí nas estrelinhas, comenta, deixe seu registro nos comentários do que podemos melhorar. Sempre tentaremos acatar a todos. Vamos lá, vamos ao nosso bate-papo, espero que gostem. Grande beijo, vamos juntos, a defesa vai forte, pra cima!
Olha, eu comecei a ver o mundo de uma outra forma. Eu acho que todo mundo que aprende linguagem corporal e microexpressões, elas começam a ver um mundo onde a gente não via, né? É, lógico, tem algumas personalidades que são aquelas pessoas que desconfiam de tudo e tem as trouxas que acreditam em tudo, que era o meu caso. Então, eu nunca sabia lidar com aquilo. Eu tinha uma dificuldade imensa de tomada de decisão e até mesmo de sentir empatia, porque eu nunca entendia o que era aquele sentimento, né? E confesso que quando eu fui conhecer, eu achei tudo uma bobagem. Eu falei, que mané, corpo fala, que bobeira e tal. E à medida que você vai conhecendo, você vai estudando, e vem a ciência o tempo todo contestando, né? E você fala, cara, peraí, isso aí existe mesmo, né? Isso tem as provas científicas todas. Como o Lucas disse muito bem, nós estamos falando de uma ciência comportamental, mas é uma ciência comprovada cientificamente. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque qualquer outra, como qualquer outra ciência, que principalmente aconteceu no Brasil, a coisa vir de uma forma sem profissionalismo, né? Então, cara, olhou para a direita, mentiu, isso não existe. Aliás, se existisse, não, né? Me ajuda, né, Lucas? Se existisse o músculo da mentira, eu não tava aqui, cara, né? O Lucas não tava aqui, a Bruna não tinha pagado um monte de curso comigo para aprender a mexer um certo músculo. Então, assim, existem métodos, né? Um dos métodos que eu gosto muito é o método Scan, que fala a questão de você ter três gestos em dois canais em até 7 segundos. É importante demais você não analisar só as emoções. A gente tem que analisar emoções, linguagem corporal, a própria comunicação verbal, a própria questão da respiração, tudo, né? Só que lembrando que tem que existir congruência, contexto e combinações, como você mesmo disse. Então, assim, é algo científico, é algo novo para o nosso país, sim. O que a gente está fazendo aqui é algo que não se falava 5, 10 anos atrás. E eu posso afirmar para vocês, eu acho que talvez o Lucas vá concordar comigo, que dos próximos 5 anos, 5, 8 anos, só vai se ouvir falar de facts. As pessoas vão buscar essa formação, as pessoas vão querer saber o que é. Até porque 2025 está aí, 2025 vem iPhone, Samsung com software de reconhecimento de emoção. Olha que loucura, né? E eu realmente acredito nessa questão que vai chegar um determinado momento que ninguém vai conseguir mentir para ninguém, sabe? Assim, a mentira, sim, é um processo de comunicação social. Todo mundo trata como se fosse um tabu, mas todo mundo mente. Cada um se motiva de uma forma, mas todo mundo mente. Mas é um processo de comunicação social. Só que vai chegar um determinado momento que isso vai ser dificultado. E aí eu falo coisa de 100, 200 anos. Isso aí é uma teoria minha, tá? Teoria minha mesmo, que eu acho que daqui 200, 300 anos, eu acho que o ser humano não vai conseguir mentir mais um pro outro. E eu acho que a gente está no início dessa caminhada, sabe? No início desse processo. E acredito, sim, que a linguagem corporal é uma das profissões do futuro. Porque a gente vai ter que ter pessoas para falar disso dentro de faculdade. Não dá para hoje um advogado, uma pessoa que estuda direito, uma pessoa que se forma policiais, por exemplo, temos o Luca aqui, sair sem conhecimento nenhum. Cara, tem que ter alguém falando pelo menos um pouquinho disso lá dentro, sabe? A pessoa ter pelo menos uma noção. E quem vai ensinar para essas pessoas? Então, eu acho que é uma das profissões do futuro, eu acho que tem de muito a crescer, mas tem que ter muito cuidado. Não dá, foi o que você falou muito bem no início. Cara, a pessoa faz um curso de final de semana para artista em linguagem corporal. Me ajuda aí, né? Assim, não é nem aqui, nem lá longe. Ah, mas eu sou pratista em PNL, então eu posso analisar. Não, PNL é uma coisa que é fantástico, que é maravilhoso, que junto com a linguagem corporal, ok, temos duas ferramentas maravilhosas, mas, cara, é preciso mais, sabe? Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande, e aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande de que a gente se expõe ao mesmo tempo, né? E a gente estudar muito, 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 muito. Semana passada que houve o caso do Prior. Cara, um vídeo daqueles de um minuto, ridículo, bobo, não sei o que. Eu fiquei 7 horas analisando. 7 horas. Que é uma coisa boba. E se eu tivesse dando um laudo, se eu tivesse escrevendo para um advogado, pode ter certeza que eu demoraria no mínimo dobro do que eu demorei. E aí, para chegar, eu soltei no sábado de manhã, analisei de sexta para sábado, para chegar no domingo, uma blogueirinha pegou o meu vídeo, foi lá e fez análise, soltou. E mais de 50 mil pessoas viram a análise dela, ela falando que a experiência era em linguagem corporal. Cara, isso é muito sério, sabe? Então, assim, é muito legal quando a gente dá referência, é muito legal preocupar, né? A gente saber o tamanho do grupo que é o Mastermind Criminal. Saber a importância das pessoas que estão aqui, vocês procurarem as pessoas certas, né? E ter essa credibilidade é fantástico. Fantástico.
Perfeito. E, Lucas, você policial... Você usa pois isso na sua atividade diária, é óbvio, não há como, né? Tem um Coura, nosso irmão aqui, certa vez me disse o seguinte, eu tenho determinadas coisas que, quando você vê, não há como desver. E a partir do momento que você incorpora esse cenário, isso passa a fazer parte da sua vida. Não existe mais não olhar o mundo nessa perspectiva, né? Então, não. Você passa a utilizar isso na sua perspectiva profissional, na sua atividade enquanto policial civil, identificar aí as mentiras eventualmente proferidas por um acusado, um investigado, outro, né? Então, como é que é isso? Como a Carol disse, é impossível sair daqui em uma hora identificando mentiras. Mas o que eu queria é que, pelo menos de alguma maneira, nós todos aqui possamos sair ao menos melhores, comunicadores melhores e conseguir observar melhor a realidade. Ainda que seja num ponto.
Claro, claro. Não, realmente, a frase ela é bem icônica, cara. Depois que você começa a ver, você não consegue mais... Eu queria também convidar vocês para um exercício. Não sei se vocês falam outras línguas, outros idiomas, ou lembrar quando vocês começaram a aprender português. Quando vocês viam a palavra em inglês, não era mais difícil, você parava, tentava entender o que quer dizer. Agora, se você bate o olho, você nem querer, você lê, você fala, putz, li. Já era, não tem mais como você não ler. Você bateu por uma palavra, você já viu, já entrou, você já teve esse input cerebral, você já processou, já descobriu o que é, não tem como desver. Então, essa parte, nada mais, nada menos que o mesmo processo cerebral que deu uma palavra, o mesmo. Para ler uma palavra, você precisa juntar letras. Quando você junta as letras, você pega o significado daquela letra e interpreta. A mesma coisa aqui, como a Carol falou, um dos três C's é a combinação. Então, você não lê uma palavra com uma letra, não existe. ou meia palavra, às vezes até dá para entender, mas pode ser outra coisa. Você pode ler a palavra abraço, você lê abraço, pode ser abraçar, não precisa ser abraço, então não precisa ser a mesma palavra. Então, assim, quanto mais sinais, melhor para você fazer uma análise mais correta, mais tendendo ao... só que você, uma vez que você leu, você não tem como desver, né? Eu sou monitor de neurociência da SPM aqui de São Paulo, da faculdade. Então, eu tive uma aluna que foi aluna minha do curso antes, e a gente passa alguns finais de semana ensinando algumas técnicas. É muito pouco, né? Como a Carol falou, você não sai um especialista no final de semana, mas você é uma pessoa melhor. Você aprende ferramentas, técnicas que te ajudam no dia a dia. Por mais que você não vá exercer aquilo profissionalmente, acaba que, como você falou hoje até, vamos sair daqui pessoas melhores, vamos sair daqui pessoas conhecendo um pouquinho mais de alguma coisa. Todo mundo aqui vai aprender algo, isso é muito bacana. E ela foi minha aluna, né, nesse curso, foi aluna na faculdade. E eu lembro que eu tava comentando, iniciando a aula, a primeira aula do semestre, ela levantou a mão e falou: você terminou um namoro, viu? Falei: não terminei namoro de ninguém, você que viu os indícios, você que viu. Não, nada, não me coloca essa culpa. E se você viu errado, a culpa também é sua, não tenho nada a ver com isso. E ela até brincou, porque ela falou: não tem como dizer, você começa a entender o mecanismo e você pratica, aprende, é que nem uma leitura. Você pode ler mais rápido se você ler mais, você pode ler melhor se você ler mais. Então, o mesmo mecanismo. Essa ciência, ela é muito utilizada em vários âmbitos, principalmente no âmbito pessoal. Muita gente vai fazer curso querendo, não sei se com a Carol, se ela concorda, procura muito para aprender a pegar atrás. Cara, assim, para mim é um dos top sellers, um dos top motivos de buscar isso. Mas antes de você aprender a ler o outro, é muito legal, tem toda essa mística, nossa, vamos mudar a pessoa, vou pegar a mentira, será que ela tá mentindo para mim ou não. Eu falo que o mais difícil é você começar a se enxergar, a se ler. Isso é o mais importante. Às vezes você tá sentindo alguma coisa que você não entende, você para, pensa, tá, mas o que eu tô sentindo? Que emoção é essa? Como que eu posso trabalhar isso? O Ekman lançou, junto com o Dalai Lama, e tem no site dele, que é uma coisa que eu recomendo a todo mundo, chama Atlas das Emoções. É um quase que uma tour guiada pelas emoções que ele deixou disponível de graça no site, onde você vai entendendo como que as emoções acontecem, o que você vai sentir, como que você pode trabalhar. Então é muito interessante. Quem quiser depois daqui, eu deixo o link, passo para vocês o link do Atlas das Emoções. E voltando um pouco na parte profissional, é muito interessante, né? A minha área de investigação, né, é uma coisa que fica até mais fácil na área de vocês também do direito, de repente na hora de um tribunal do júri ou na hora de você conversar com o seu cliente para detectar. É bem interessante, porque você começa a ver que às vezes é até mais fácil na vida real do que nos exercícios. Por quê? O nosso cérebro não foi programado para mentir. Né? O nosso cérebro foi programado para falar a verdade. Mentir pra gente causa estresse. Mentir por quê? Porque pra mentir a gente tem que pensar. E a gente não gosta de pensar, a gente gosta de ver no automático. Eu acho que não tem que fazer esforço. O ser humano, por definição, é duas coisas: egoísta e preguiçoso. Nós somos assim, todos nós. A gente quer, a gente é egoísta porque a gente quer o máximo de recurso possível pra nós, pra nossa sobrevivência. E a gente é preguiçoso porque a gente não quer despender energia, a gente não quer gastar energia. A gente, enquanto animais, a gente não sabe quando a gente vai comer de novo. Então, a gente quer fazer as coisas o mais fácil possível, perder menos energia possível para a sobrevivência. Então, nosso cérebro, ele entende que quanto menos energia ele perder, melhor. O cérebro, ele é maravilhoso, assim, né? É uma coisa que me fascina. Ele consome cerca de um quinto a um quarto da energia do corpo inteiro. Ele consome muita caloria, então pensar emagrece, sim, para quem estiver estudando para concurso e tal. Você gasta muita energia estudando. E o que acontece? Quando a gente tem uma capacidade limitada de pensamento, nosso cérebro não é infinita, a nossa capacidade. Quando a gente tem que mentir, o processo de mentir é um processo muito complexo, é muito mais fácil falar a verdade. Se me perguntarem, por exemplo, qual é meu nome, primeiro eu recebo essa informação por um input auditivo, eu interpreto ela, e eu preciso acessar, o cérebro acessa na área do meu nome, a resposta é verdadeira, é simples. Quando eu preciso mentir sobre meu nome, eu escuto, tem o mesmo processo, eu escuto, eu interpreto essa pergunta, e aí eu penso, eu preciso mentir. E aí começa uma série de pensamentos que eles são custosos em relação à energia do cérebro. A gente perde muita energia fazendo isso. Então eu penso, por que que eu preciso mentir? Eu preciso mentir para vocês sobre meu nome, porque vocês descobriram meu nome, eu tenho tal tipo de perda, posso ser tal tipo de ameaça, tá bom, eu preciso mentir. para emitir meu nome, eu tenho que abrir um leque de opções, excluir o meu nome das opções, escolher um nome que faz sentido. Eu não posso dar um nome feminino porque talvez não seja vendido uma mentira, eu preciso escolher um nome masculino. Eu não posso dar um nome oriental porque não tenho traços orientais. Ninguém vai comprar mentira se falar que meu nome, de repente, é Sato. Então, eu começo a escolher a melhor mentira possível de um leque de opções e trago outra mentira. Rodrigo, isso gasta energia, isso causa estresse, o cérebro fica estressado. É nesse momento que você tem estresse que os sinais saem. Quando eu não tenho nada a perder uma mentira, eu consigo mentir tranquilamente, sem dar expressão facial nenhuma, nenhum sinal não verbal de estresse. Posso falar, meu nome é Rodrigo, porque eu não perco nada mentindo para vocês meu nome nesse momento. É uma mentira sem nenhum high stakes, que ele chama, alto risco. Então eu posso mentir meu nome facilmente para vocês. Quando eu começo a ter uma situação de ameaça, onde se eu não mentir com sucesso, a minha perda vai ser grande, eu vou ser ameaçado de alguma forma, eu vou ter, de repente, por exemplo, um interrogatório, se eu não mentir com sucesso para a polícia ou no júri, eu posso ser preso, eu posso ter minha liberdade cerceada, eu posso ir para a cadeia. Esse tipo de risco me faz ter muito estresse. E aí é onde solta os não verbais da mentira. Não existe um sinal não verbal da mentira, isso é mentira. Quando a gente vê... Eu fico, às vezes, até me sinto meio mal, porque eu fico vendo alguns vídeos de pessoas na internet fazendo análise, que a Carol deve também sentir a mesma coisa, e você vê algumas coisas que doem, assim, você... alguns gestos, se o gesto da mentira, se o gesto da mentira tal, você fala, não até dá uma ultra, porque incomoda, porque não existe um sinal, o corpo humano é muito complexo. O mentiroso, quando tá mentindo, desvia o olhar. Tem pesquisas recentes que falam que o mentiroso, ele foca o olhar.
É o contrário, né? Exatamente o contrário.
Porque ele quer ver se ele vendeu a mentira com sucesso. Então, eu vou mentir pra Carol, falou, não, Carol, eu não matei o Renato, eu vou olhar pra Carol, porque todo mundo aqui é um leitor de análise, um leitor corporal, um analista de comunicação não verbal. Todo mundo aqui é. Nós nascemos com esse mecanismo nosso. No cérebro, no sistema límbico, nós temos a amígdala, que é uma das principais estruturas responsáveis pelas emoções, pela interpretação de emoções. A nossa é a do outro, a gente analisar o outro. Foi descoberto recentemente que a gente tem alguns neurônios especializados na amígdala, chamado neurônios de simulação social, onde eles são responsáveis especificamente para analisar e tentar interpretar a reação do outro, entender a reação do outro. Isso em conjunto com os neurônios espelhos também, empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro, empatia é conseguir sentir a dor que o outro esteja sentindo, conseguir entender que o outro está sentindo dor. Isso é muito importante, dor, alegria, coisas mais básicas, né? A gente não consegue estar na pele do outro para saber o que aquilo causa, mas a empatia é a gente saber que o outro está sentindo dor, ou está sentindo alegria, sentindo essas emoções mais primitivas que nós temos. Então, quando a gente tem quando eu minto, e quando eu minto com sucesso, isso sai. E é Carol, por mais que a Carol, por exemplo, Carol fosse uma pessoa comum, não um especialista, a Carol antigamente. A Carol também, a Carol, eu, você, a Bruna, que ela também tá falando aí. Todo mundo tem essa capacidade já da nossa de analisar não verbalmente as pessoas. O que acontece é que quando a gente estuda, a gente começa a entender o porquê que a gente analisava. Já aconteceu com vocês, por exemplo, de você bater um olho em alguém e falar, putz, não fica a cara, peguei ranço. Por quê? Não sei. Não vou com a cara, não bateu o santo. Por algum motivo... você detectou alguma coisa naquela pessoa que ela começou a acionar uma parte do cérebro e falar perigo, 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 estranho, cuidado, atenção. Você não sabe o que é. E isso é inconsciente, porque a gente não tem acesso a tudo que a gente recebe de informação. Só um parênteses para vocês terem uma noção. Por segundo, a gente recebe cerca de 11 milhões de bits de informação. Bits é o menor pedaço de informação pelos 5 canais externos, que é... a visão, a audição, o olfato, paladar e tato. Então, nesse momento, a gente está recebendo 11 milhões de bits por segundo de informação. O cérebro tem a capacidade de interpretar por segundo, ou pegar tudo que a gente recebeu e trazer para a consciência, 40 bits por segundo. É muito pouco, a gente não tem noção. Numa ordem de preferência do cérebro, a visão é mais importante, é o que mais chama, o que mais o cérebro perde energia interpretando, e o último é o paladar. Se eu falar para vocês, não precisam explicitar agora. Mas até eu falar isso, vocês não vão estar sentindo. Mas quando eu começar a falar, vocês vão começar a sentir. Qual é o gosto na boca de vocês agora? Até agora ninguém está percebendo esse gosto. Mas quando eu falo para vocês pararem para pensar, vocês tiram um pouco das outras áreas. O cérebro trabalha em outras áreas para trabalhar no paladar. É por isso, por exemplo, que quando uma pessoa tem um orgasmo, ela tende a fechar o olho. Ela corta toda a parte visual. Quando a gente está comendo alguma coisa gostosa, a gente tende a fechar o olho para dar mais ênfase na parte do paladar. Porque o paladar ele é o mais esquecido, porque é o menos importante no geral. Então, a gente tem a capacidade cerebral muito, muito curta. Quando a gente começa a pegar, mesmo que a gente não saiba na consciência, quando a gente começa a interpretar, analisar alguém sem perceber, e aquilo não cheira bem pra gente, falando que essa pessoa é estranha, não foi com a cara dela, não sei. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa você percebeu, mas você não tá conseguindo trazer pra consciência. Quando a gente estuda essa parte comportamental e começa a aprender, a analisar quais são os sinais, quais são, como a Carol falou, os canais que a gente tem, né? O SCAN é um método bem legal, que é o Six Channel Analysis, que lá separa em 6 canais, tem outras metodologias, mas é importante saber que nós temos canais. O canal facial, o canal a gente chama de cinésico, tem a prosêmica, que eu estudo distância, a gente tem, por exemplo, a cronêmica, que eu estudo de tempo, a gente tem a taquesa, que eu estudo de toque, a gente tem N tipo de ciências dentro da ciência comportamental, da ciência da comunicação não verbal. Então, a ideia é que quando a gente estude isso, a gente começa a tirar essa parte do inconsciente, traga pro consciente, tá? Aquela pessoa não me cheirou bem, não gostei daquela pessoa, por quê? Porque ela tá dando sinais não verbais de pré-hostilidade, talvez aquela pessoa esteja dando sinais de mentira e você esteja detectando sem perceber. Sempre falam que, por exemplo, mãe e mulher têm uma capacidade muito maior de pegar mentira do marido, respectivamente, né? Quem nunca chegou em casa e você pisou na sua casa e a mãe perguntou: o que aconteceu na rua? O que aconteceu? Tá tudo bem? Fala pra mim. Meu, nem cheguei em casa, já tá perguntando. Isso por quê? Por dois motivos. Primeiro, que essa amígdala, que é esse que a gente tem de processamento cerebral, a mulher, a fêmea, falando de termos biológicos, a fêmea tem muito mais isso estimulado, muito mais ativado, por seleção natural. O que acontece? Antigamente, lá atrás, quando a gente era o piteco das cavernas, a função era a mais importante da espécie humana, a fêmea, de manter a espécie humana viva, de gerar uma prole e cuidar dessa prole para que ela consiga perpetuar a nossa espécie. Por seleção natural, a gente vai entendendo que a fêmea que não tinha capacidade de olhar para sua prole, entender, não verbalmente, visualmente, a face daquele bebê, aquela prole morria. Consequentemente, a genética daquela fêmea não ia para frente. Eu fui especificando a espécie humana, as fêmeas da espécie humana, a terem uma amígdala mais ativa. Tem até uma pesquisa que foi feita recentemente, em 2017, a Aisla participou de um curso com a gente no domingo passado, em que eu exibi essa pesquisa, um fMRI, uma ressonância magnética, que mostra que a mulher tem uma ativação maior que a do homem na amígdala. E por outro motivo também, além da parte da amígdala, é que as mães, as mulheres, elas têm uma capacidade, nós, quando convivemos muito com a pessoa, a gente tem a capacidade de traçar uma coisa que é muito importante também, chama linha de base. Isso é essencial para você fazer uma análise. Linha de base é o comportamento habitual da pessoa naquele contexto. Eu, Lucas, tenho uma linha de base profissionalmente quando eu estou trabalhando, eu tenho uma linha de base com a minha família, eu tenho uma linha de base numa festa, e tudo bem, depende do contexto. Mas eu tenho comportamentos que são meus, tipos de comportamentos, de respostas que são minhas. Se um dia eu chego diferente, chego agindo de uma forma diferente, tem uma mudança na linha de base, é porque alguma coisa aconteceu. Isso é um sinal que a gente tem que levantar a orelha e marcar, tá, alguma coisa mudou. Numa entrevista, no interrogatório, numa conversa que vocês possam ter com o cliente de vocês, ele pode chegar de uma forma. E, mas Lucas, eu não conheço a linha de base do meu cliente, nunca